Muito bem, como esse Shabbat para Parashat Toldot, o Rabino falou bastante sobre casamento, sobre relacionamento no casal e assim por diante, vamos continuar e terminar o assunto, terminar a semana com a Kabbalah, parte mais profunda do relacionamento entre um casal. Na verdade, eu sempre costumava dizer para minha irmã que a forma que um casal tem que lidar um com o outro é uma forma que qualquer ser humano tem que lidar com o seu próximo. A única diferença é que se não se dá bem com uma pessoa, você não vai ser amigo dele. Mas se Deus nos livre, a pessoa não se dá bem com a esposa ou vice-versa, aí a coisa fica um pouco pior do que não ter um amigo só. Então, por isso, é mais importante ainda, assim, um enfoque muito grande que a pessoa deve saber se relacionar dentro de casa. Mas, na verdade, todas essas regras valem entre qualquer pessoa, na rua, sinagoga, qualquer lugar no trabalho e assim por diante. Em primeiro lugar, a forma que Deus criou o mundo foi feito com Mashpia e Mekabel. O mundo inteiro funciona na base de um doador e um receptor. Tudo. Por exemplo, o céu e a terra. O céu é o doador da chuva, a terra é o receptor dessa chuva e dessa forma produz as plantas. Da mesma forma, os 6 dias da semana também são chamados de dias de doador. Por quê? Porque os dias são dias que a gente trabalha, são dias que a gente põe as coisas para fora. Shabbat, a gente se abstém de trabalhar. Então, nesse momento, é o momento de receber. São 6 dias da semana, são chamados também de Mashpia, dias de doação. E o Shabbat é o Mekabel. Na verdade, a gente recebe até bênçãos divinas nesse dia e assim por diante. Também, pilha, uma pilha, até a química funciona desse jeito. O polo negativo é um doador de elétrons, o polo positivo é um receptor de elétrons. E assim forma uma corrente. Da mesma forma, nos níveis da Kabbalah, a Kabbalah explica os 7 Sfirot, também 6 delas são chamadas de Zahar, de macho, são doadores, e a última, Malchut, é chamada de Nukva, como está escrito no Zohar, que quer dizer receptor, feminino, fêmea, quer dizer um receptor. E da mesma forma em seres humanos, também existe isso, um doador, um receptor. Isso não quer dizer que é sempre na mesma direção. O céu é um doador normalmente de chuva para a terra, mas não quer dizer que o contrário também não acontece. A terra também é doadora de vapor que o céu acaba recebendo, as nuvens. Então, esse processo vai e volta. Mas, em cada caso, ele tem uma direção e um sentido. Agora, vamos então falar sobre o ser humano. O ser humano tem um grande problema. Qual o problema? Um ser humano não está disposto a doar, e um ser humano não está disposto a receber. Essa é a natureza de um ser humano. E o nosso trabalho é justamente mudar isso. Nós sermos doadores, e quando precisa, sermos também receptores. Qual o motivo que um ser humano tem essa tendência a não querer doar e a não querer receber? Existem 3 pontos que definem isso daqui. Orgulho, sentimentos, por exemplo, o nervosismo, e tava, o desejo. Inclusive, o Pirkei Avot fala, Hakina, Hatava ve'akavod motzim et ha'adam min ha'olam. Escrito no Pirkei Avot que essas 3 coisas arrebatam o homem do mundo. Isso quer dizer que eles impedem de fato do homem funcionar direito. Uma pessoa, não vamos agora julgar se está certo a pessoa ter essas propriedades, não está certo, às vezes é, às vezes não é, não vem ao caso. O fato é que a pessoa tem essas 3 tendências e essas 3 tendências é que impedem, essas 3 virtudes impedem a pessoa de querer dar ou de querer receber. Uma pessoa que tem orgulho não quer receber. Por que ele não quer ser um receptor? Porque receber significa que falta algo para ele. Mas como falta algo? Eu tenho tudo. Se eu tenho tudo, não falta nada. E, portanto, o orgulho impede da pessoa querer receber do outro. Em segundo lugar, o orgulho também impede da pessoa querer doar para o outro. Por quê? Porque a pessoa não enxerga o outro. Ele se acha lá em cima e ele não enxerga as necessidades do outro. Não enxerga que o outro precisa de algo. Logo, também o orgulho impede da pessoa doar para o outro. Já os desejos impedem da pessoa dar para o outro, doar para o outro. Por quê? Se a pessoa tem desejo, significa que ele ainda não está completo. Se eu não tenho o que eu necessito, como eu vou tirar do que eu não tenho para dar para o outro? Logo, a pessoa, tendo desejos, ele não tem vontade de dar para ninguém, ele tem vontade só de receber. Em terceiro lugar, o nervosismo vai funcionar nos dois sentidos muito parecidos. Na verdade, são sentimentos, todos os tipos de sentimento, como no caso no Pirkei Avot, escrito que, inveja. Esses sentimentos fazem com que a pessoa não sinta o outro. Se ele não sente o outro, não reconhece o outro, ele não quer nem dar para o outro, porque ele não reconhece o outro, e ele não quer receber do outro, porque ele também não reconhece o outro. Logo, essas três coisas acabam impedindo da pessoa ou de doar ou de receber. Se a gente for olhar cada um para si próprio, vai perceber que ele tem uma dessas três características é a característica que impede dele querer doar para o outro ou de querer receber do outro. Agora, obviamente, a gente precisa saber dar um jeito nisso. Não pode ficar desse jeito, senão a pessoa não vai querer nunca doar para o outro nem querer receber do outro. Então a pessoa precisa saber trabalhar essas virtudes para conseguir receber ou doar. Ou dar uma enganada nessas virtudes, se é difícil de tirar elas. Dá uma enganada nelas. Então, em primeiro lugar, vamos ver quais são as leis. Existem três leis de doação. A primeira lei diz, em mashpia e men mekabel. Não existe um doador se não existe um receptor. Aparentemente, parece algo óbvio. Um doador não existe se não tiver alguém que vai receber o que ele tem para dar. Isso parece óbvio. Mas, uma pessoa que doa sem ter um receptor, o que ele vai fazer? Ele está jogando fora, está desperdiçando. Desperdício é uma das piores coisas que tem pela Torá. Vamos olhar um exemplo muito simples. O céu dá mais água do que a terra consegue suportar, dá uma dilúvio. Dilúvio é um certo desperdício. Então, isso é o que acontece quando uma pessoa não tem alguém para receber, e ele resolve jogar o dinheiro, começa a jogar assim, ele está desperdiçando o dinheiro, porque ninguém está pegando isso. E mais ainda, por que que a pessoa está dando isso? Por que a pessoa está doando? Provavelmente porque está sobrando para ele. Ele não está querendo o bem do outro, ele não está querendo o bem do receptor, porque não tem receptor. Ele está querendo jogar para fora dele. Ele não está suportando aquilo, ele quer jogar isso para fora. Como então a gente faz para tirar o orgulho do receptor? Então, eu tenho um receptor na minha frente, só que ele tem orgulho. Ele tendo orgulho, ele não quer receber. Se ele não quer receber e eu for doar, eu vou estar desperdiçando. Eu preciso que ele aceite. Eu preciso que ele sim passe a ser um receptor para eu poder doar para alguém. Qual é a forma, então, de eu doar para uma pessoa se ele tem um orgulho que impede ele de receber? Se eu demonstrar para ele que eu estou fazendo isso pelo bem dele. No momento que eu estou fazendo algo para o outro, que não é para o meu bem, não é porque eu não aguento aquele dinheiro, vamos supor, e eu estou resolvendo jogar para a janela. E sim, eu quero o bem dessa outra pessoa. Eu quero que ele se sinta bem. Nesse momento, mesmo que ele tenha orgulho, e o orgulho diz para ele, o que você vai receber? Não falta nada para você. Mas o orgulho também vai falar mais alto para ele. Puxa, veja só, mesmo que você não quer receber, mas tem pessoas que estão se importando com você. Olha só como você é um cara importante. Tem pessoas que ficam felizes em te ajudar. Então, se você demonstra para o outro que você está dando para ele pelo bem dele, ele vai aceitar. Obviamente que ele vai aceitar. Ele vai ficar muito feliz. E você está sendo feliz com ele. Da mesma forma, Deus criou o mundo dessa forma. Nós temos um orgulho que nós não vamos aceitar receber as coisas de Deus. Mas, como Deus faz para nós, pelo nosso bem, no momento que Ele criou o mundo lerreitivo para fazer o bem para os outros, nesse momento a gente aceita. Olha só que legal. Até Deus se importa comigo. Deus está querendo me dar alguma coisa. Nesse momento a pessoa passa a aceitar. Então, essa é a primeira regra, regra número um. Para a pessoa conseguir que o cônjuge ou o amigo queira receber algo dele, ele precisa demonstrar que ele está dando pelo bem dele. Pelo bem do cônjuge, pelo bem do amigo. Segundo lugar, não dá para haver uma doação se não houver um pedido pelo lado do receptor. No momento que a pessoa pede, ela demonstra que está faltando algo para ela. Se está faltando algo para ela e você vai preencher essa lacuna, a pessoa vai se sentir, então, realizada, vai se sentir preenchida. Logo, vai ficar feliz com você. E isso vai, no caso de um casal, vai ter um amor por causa disso. No caso de amigos, também vai ter uma amizade por causa disso. Que a pessoa estava com uma falta, o amigo veio e preencheu essa falta. Legal, você soube preencher a minha falta. Eu fico feliz com você e você fica feliz comigo. Que você conseguiu preencher a minha lacuna. Por isso é muito importante que a pessoa, o receptor, peça. Eu não posso dar para alguém sem que ele tenha me pedido. Por quê? Porque se eu dou para o outro sem que o outro me pediu, pode ser, e é muito provável, que eu vou mais prejudicar do que ajudar. Por exemplo, uma pessoa, chega com uma pessoa, abre um pacote de bolacha, fala para ele, come. Ele fala, não, não quero. Não, mas come. Não, mas eu não quero. Mas come, é gostoso, é para o seu bem. Não interessa, ele não quer, ele está em dieta. Então o que você está forçando para ele? Então, no momento que a pessoa não quer receber, porque ele não sente falta, não adianta se forçar. Por isso, a pessoa deve esperar que o outro peça para ele. No momento que o outro pediu, não só pedir todo dia, se ele pediu uma vez e já se disse que ele todo dia vai precisar, então vale para sempre. Mas ele precisa demonstrar essa falta. Por quê? Porque se ele não pediu, ou ele não tem essa falta, ou ele não sente essa falta. Pode ser que ele tenha falta, mas ele não sente. Se ele não sente falta daquilo, não adianta você forçar e dar para ele. E a terceira regra, a gente deve doar para o outro conforme os utensílios que ele tem para receber isso. O receptor precisa ter utensílios suficientes para receber. Por exemplo, uma criança está na classe, 4 aninhos. Pergunta para o professor uma pergunta. O professor responde a pergunta e começa, como a gente chama, viajar. Começa a fazer contas, começa a ir e filosofar. O que aconteceu aqui? Ele está dando muito mais do que o aluno consegue receber. Para o aluno bastava uma resposta e acabou. No momento que ele está dando mais do que isso, ele não está se aproximando do aluno. Pelo contrário, ele está se distanciando cada vez mais do aluno. O aluno começa a olhar para ele e puxa, esse cara aí... Está lá no alto, entende super de tudo, mas eu não entendo o que ele fala. Então você começa a se distanciar do professor. Por isso é muito importante, no momento que a pessoa doa algo para o amigo, ele doe nas proporções que o amigo consegue receber. Mais ainda, no momento que ele está doando, sem que o outro consiga receber aquilo, ele está demonstrando que ele não está fazendo pelo bem do cônjuge, ele está fazendo pelo próprio bem, está sobrando. Então eu vou te dar. Não é pelo seu bem, porque você nem suporta tudo isso. E da mesma forma, se ele der menos do que a pessoa suporta, se ele der menos do que os recipientes do receptor, também demonstra, estava sobrando esse pouquinho, por isso você me deu, senão você não ia me dar, você não quer o meu bem. Por isso é importante dar na medida, depois que a pessoa já sabe que tem alguém para receber, e ele demonstrou que ele quer o bem dessa pessoa, e portanto ele vai aceitar. No momento que essa pessoa disse para ele o que ele quer, agora ele tem que medir qual o recipiente, o tamanho do recipiente que esse receptor tem e dá nessa medida para ele. Por exemplo, uma mulher recebe um presente. A esposa recebeu um presente do marido. A primeira coisa que ela faz é analisar o presente. Analisar de onde veio esse presente. Se ela descobrir que esse presente o marido foi, acabou de passar numa loja e comprou só para ela, ela vai ficar muito feliz. Mas, se a esposa pegar esse utensílio e descobrir, de alguma forma, que na verdade um sujeito tinha uma dívida para o marido, ele faliu e resolveu pagar com aquele objeto, ele não tinha o que fazer com o objeto e deu para a esposa, ele não fez pelo bem da esposa, ele não fez conforme os recipientes da esposa, ele fez porque estava sobrando para ele. Se ele não fez pelo bem dela, isso daqui não vai formar uma aproximação entre os dois, pelo contrário, pode distanciar um do outro. E provavelmente esse objeto vai acabar voltando para as mãos do doador. Agora, por outro lado, tem o contrário, as regras de como receber. A gente falou agora até o lado do doador, como ele deve doar. Agora a gente tem que saber também como uma pessoa deve receber. Então, em primeiro lugar, a mesma regra vale do contrário. Não existe um receptor se não houver um doador. Se a pessoa não está disposta a doar e o sujeito vai lá e resolve pegar sozinho, ele é chamado notel, uma pessoa que pega. Ele não é um receptor, ele é um pegador. No momento que ele pega, ele está negando a presença de um doador. Isso é muito mal. A gente vê que a Torá fala, a Gemara fala, uma pessoa que come algo nesse mundo sem fazer brachá, ele está pegando. O que está acontecendo? Tem um doador? Tem um doador. Deus doou a fruta para a pessoa. Tem um receptor? A pessoa está recebendo a fruta. Mas essa pessoa não recebeu a fruta de Deus. O que ele fez? Ele pegou a fruta de Deus. Deus não deu para ele. Ele foi lá e pegou a fruta. Sem reconhecer que tem um doador. No momento que ele não reconhece o doador, é um grande problema. Como então a gente faz para demonstrar para o doador que nós sabemos que ele está lá? E nós queremos que ele continue lá? Qual é a forma de demonstrar para o doador? Mais ainda, o doador também não quer doar, provavelmente. A gente falou antes, tem três coisas que impedem naturalmente ele de doar. A gente precisa também driblar isso. Como a gente vai fazer para ele sim doar? Isso é um dos maiores segredos que tem no casamento, que é louvores, elogios. No momento que a pessoa elogia o outro, ele elogia o doador fica feliz. O doador fica sabendo, ó, ele me reconhece como alguém que doa para ele. Ele reconhece que eu estou fazendo bem por ele. E, portanto, Mechok hatov leheitiv, dizem nossos sábios. A lei de uma pessoa boa é fazer o bem. No momento que você diz para ele, você é bom, você me fez um favor, que legal, você é uma boa pessoa, ele vai tender a fazer mais bem. Ao contrário do que as pessoas pensam. A pessoa pensa, não, se eu elogiar ele, vai falar, ah, ele vai se achar já o grande, que ele então é todo poderoso, e vai parar de me fazer esse favor. Não é verdade. No momento que a pessoa elogia o outro fala, ele está dizendo que eu sou tudo isso, mas eu não sou tudo isso, deixa eu tentar ser. Ele está dizendo que eu sou uma pessoa muito boa, eu não sou muito boa, eu só fiz esse pequeno favor. Deixa eu mostrar para ele que de fato eu sou uma pessoa boa. E por isso a pessoa vai se esforçar para fazer mais pelo outro. A segunda regra, que a gente falou antes, o doador não pode doar sem saber o que o receptor quer receber. Logo, vem aqui o momento que o receptor tem a obrigação de pedir. Ele tem que pedir. Se ele não pedir, como que o doador vai saber o que dá para ele? E esse é o grande segredo da tefilá. Deus quer fazer o bem por nós. Logo tem um doador e tem um receptor. Então passamos a regra número 1. Regra número 2, Deus quer saber o que você quer. E por isso nós temos a obrigação de pedir para Deus. Tefilá, tem que rezar e pedir para Deus o que eu quero. Senão como que ele vai me dar? Talvez ele vai me dar e eu não quero receber. Portanto, eu tenho a obrigação de pedir para ele. No momento que eu peço, ele vai automaticamente me dar. E a terceira regra, a gente falou que o doador só vai poder dar na medida do receptor. Logo, o receptor precisa, depois que ele já demonstrou que ele de fato depende dessa outra pessoa, ele está feliz com que essa pessoa está se importando com ele. E agora ele já definiu o que ele quer desse doador, ele precisa agora preparar o recipiente para receber isso. É igual uma pessoa que chega para o amigo e fala para o amigo, olha, sabe, você é uma pessoa tão boa, tão mente, talvez você pode me dar água, mas você veio sem copo, como você quer beber água? Então, no momento que a pessoa já elogiou o outro, demonstrou que ele de fato depende do outro, ele reconhece o outro, melhor, reconhece o doador, e ele de fato revela o que ele quer receber, agora ele precisa trazer o copo para receber isso. Ele precisa estar preparado para receber o que o doador tem para dar para ele. E com certeza, se uma pessoa segue essas regras, tanto na ida como na volta, quer dizer, tanto na hora de doar algo para o outro, para o cônjuge, para o amigo, ou na hora de receber algo, não tem forma de não funcionar isso. Automaticamente o doador vai doar e automaticamente o receptor vai receber, se ele seguir essas três regras. E é por isso que uma sociedade que tenta se igualar todo mundo, não funciona e dá uma grande destruição. Ninguém está dizendo que o Mashpia é mais do que o Mekabel, ou o contrário. O doador não é mais que o receptor é mais do que o doador. Mas existe, em cada coisa, precisa ter um que está doando e outro que está recebendo. Não pode estar todo mundo igual. Se está todo mundo igual, não tem ninguém que doa, ninguém que recebe, o que acontece? Destrói-se tudo. Portanto, toda a forma dos seres humanos de viver é essa, e não só dos seres humanos, como a gente falou no começo, tudo na natureza funciona dessa forma. E há necessidade de ter um doador e há necessidade de ter um receptor. Então, só para resumir bem rapidinho, a gente, então, no começo mencionou que existem três coisas que impedem a pessoa de dar ou de receber. No momento que a pessoa tem orgulho, esse orgulho impede ele de receber, porque não falta nada para ele, ele é o bom. Ele também não está disposto a dar para o outro, porque ele não reconhece o outro, ele está lá em cima, não vê quem está lá embaixo. Segunda coisa, o desejo. Se a pessoa tem desejo por ter mais, então se eu não tenho o suficiente, como é que eu vou poder doar para o outro? E terceiro lugar, são os sentimentos. Todos os tipos de sentimentos, como nervosismo, inveja, que também fazem com que a pessoa não enxergue o outro, não enxergue a necessidade do outro, ou não enxergue o outro para querer receber dele. E, portanto, a pessoa precisa fazer três coisas para poder doar. Em primeiro lugar, ele precisa ter certeza que tem uma pessoa para receber dele. Então, está uma pessoa na frente dele, mas ele não é um receptor ainda. Como ele transforma essa pessoa num receptor? Se ele demonstra que ele está fazendo pelo bem do receptor. O receptor, por mais que tenha orgulho, vai dizer, legal, ele quer o meu bem, que bom. E vai aceitar. Em segundo lugar, o doador precisa esperar que o receptor diga o que ele quer receber. Porque se ele der, só jogando assim pelos ares, ele demonstra que ele está querendo jogar para fora, mas não que o outro quer receber. Em terceiro lugar, ele precisa doar conforme os recipientes do receptor. Não mais e não menos. E agora, ao lado do receptor, ele, em primeiro lugar, precisa reconhecer que tem alguém que está querendo o bem dele. E para ele reconhecer isso, ele precisa elogiar essa pessoa, precisa agradecer essa pessoa, incentivar essa pessoa a continuar fazendo o bem por ele. Em segundo lugar, ele precisa pedir o que ele quer, que é justamente o segredo da tefilá. Ele precisa demonstrar o que está faltando para ele e assim o outro vai preencher essa lacuna e aí sim vai formar um bom sentimento que um tinha algo para fazer pelo bem do outro, porque o outro estava com uma falta e nesse momento forma uma união entre os dois. Em terceiro lugar, a pessoa que quer receber precisa também formar os recipientes necessários para poder receber.